conosco. E se você agora se interessou pelos cursos, você pode falar comigo, ou então você pode ir no website e se inscrever em um dos cursos. Então você provavelmente vai ter que ir no nosso site e tentar olhar todas essas oportunidades de aprendizado e escolher qual é a melhor para você. Nós estamos aqui fazendo o que podemos para oferecer mais cursos e aprendizados para as pessoas crescerem. Então aproveite. Nós vamos conhecer agora o nosso orador de hoje, que vai falar sobre a nossa série de pregações. Falando sobre perguntas que às vezes nos mantêm acordados à noite. E convidamos o pastor Mark Wessner, do seminário MB, para vir aqui falar conosco hoje. Pastor Mark, por favor, venha à frente. Mark, o que é que eu posso falar sobre ele? Ele é o presidente do seminário, ele é um professor associado, especializado no Antigo Testamento e liderança, e já trabalhou no mundo corporativo, já ensinou na Universidade da Norte da British Columbia. Ele foi um pastor também em Prince George, uma igreja. Ele ama correr. Ultramaratonista. Casado com a Jennifer, duas filhas. E ama estudar a Bíblia, a palavra de Deus, e falar com os líderes, falar sobre as suas vidas, sobre a igreja. E muito pode ser falado sobre o Mark, eu amo e eu estou muito grato que ele está aqui hoje. Por que nós não damos uma salva de palmas e boas-vindas a ele? E deixe-me orar por você, Mark, para que nós comecemos. Pai, nós te agradecemos por esse momento. É uma graça que vinda de ti, Senhor Deus, estar aqui nessa sala hoje juntos para estudar a tua palavra. Para ouvir você falar conosco através da sua palavra e através do nosso irmão Mark. Eu oro para que o Senhor use, o Senhor o abençoe e lhe dê clareza. Eu te peço para que nossos corações estejam abertos para que nós podemos receber a tua palavra e que a tua palavra encontre terreno fértil nos nossos corações e que possamos saber aplicá-la nas nossas vidas. E Senhor Deus, nos guie através do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Ok, eu vou ler as escrituras porque nós não ficamos em pé. Em 2 Timóteo 3, de 14 a 17. 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, educação e na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus abençoe, Mark. Bom dia. Isso foi muito fraco, hein, pessoal? Vou tentar de novo. Bom dia. Bom dia. Melhorou. O que Ray não falou foi que eu falei que eu passei 3 anos na prisão também. Mas isso é uma outra história. Depois eu dou os detalhes. Eu trago saudações de Abbotsford, onde eu e minha família moramos, onde nós mudamos de Prince George. Quem conhece aqui Prince George, levante a mão. Para quem não conhece Prince George, se você fazer um X em BC, Prince George fica bem no meio. Eu e minha esposa já fomos casados há 29 anos e temos duas filhas. Uma tem 23, outra tem 21. Nós mudamos para Abbotsford e a Emily tinha 12 anos. Se você se lembra como você tinha 12 anos, então talvez essa não foi a melhor época de mudar, mas fizemos. Funcionou no final. Alguns aqui já ouviram falar das suas histórias de família e nós também temos a minha. O que eu acho interessante é que Jennifer tocou o solo canadense pela primeira vez em 1781, em New Brunswick. E o meu lado da família fez a mesma coisa em 1884. E é fascinante traçar a a história da família. Você pode ir até os confins, mas eu vou te mostrar uma foto da nossa família em vez de ficar falando. Então, essa é minha esposa, estranha, e as minhas filhas. Se você uma vez encontrá-la, não mostre, não diga que você conhece, viu essa foto. Só diz: ah, eu vi uma foto sua, mas não fale qual era. Então, teve ter algum louco na família e eu acabei casando com ela. Eu quero que você pense por um minuto. Pense por um minuto, eu vou perguntar um minuto. Quantos de vocês aqui gostam de jogar jogo de tabuleiro? Todos vocês são estranhos. Quantos aqui não gostam de jogar jogo de tabuleiro? Então, uma das piores coisas que eu posso ouvir em um evento social é o seguinte. Não importa se é uma Natal ou uma reunião, vamos jogar um jogo. Quando eu ouço isso, eu penso que estão falando assim: deixa eu sair da sala. É isso, talvez vocês entendam. Porque minha família gosta de jogar esses jogos. E eu já desenvolvi uns mecanismos de saída, de escape. E o que eu quero dizer é que eu não recomendo que você faça isso. É só uma descrição do que eu faço. Geralmente, quando a gente começa a jogar os jogos, eu tento sair o mais rápido possível. Mas quando eu não consigo, o meu mecanismo é: eu tenho que encontrar jogo de forma de trapacear. Isso não afeta o jogo. Eu ainda tenho meus sensos de moral, mas eu tenho certeza de que eu quero somente sair do jogo. E eu gosto de pensar nessa forma de sair do jogo e de sair para não participar, porque eu não gosto desses jogos. Mas é fascinante ver como as minhas filhas interagem com essa minha forma de agir. A filha mais velha, ela fica louca e fica falando: pai, você conhece as regras? E fala: para de trapacear. E ela fica me olhando o resto do jogo, não presta atenção a nada mais, fica só olhando para mim, para que eu não trapaceie. E se você tem filho, você sabe como eles agem. Mas a minha filha mais nova é o oposto. Ela, a hora que fica olhando que eu estou fazendo alguma coisa criativa no jogo, ela fica pensando: como é que eu posso fazer igual ele? E aí ela pega, me chuta, me olha, e ela quer também participar junto comigo, para também ganhar o jogo trapaceando junto comigo. Então você pode perceber como os jogos ficam interessantes na nossa família. Mas por que eu estou lhe contando isso? Essa é a razão. Eu acho que para muitos seguidores de Jesus, tratam a Bíblia como o livro de regras do jogo da vida. Mas aí perguntamos: isso é bom ou isso é ruim? Isso é o que deve ser feito? Qual é a relação entre a palavra de Deus e o povo de Deus? Tá tudo no livro? Tem alguma coisa a mais? É isso que nós vamos falar essa manhã. É claro, nós não temos tempo suficiente para fazer isso hoje. O pastor Ray mencionou aqui que vamos ter, de 1º de fevereiro, o seminário que eu vou estar aqui participando com os irmãos. Vai ser ótimo se todos estiverem aqui. Mas em fevereiro, 10 a 11, nós vamos estar dando outro curso com a Escola Ministério Bíblico, que vai falar sobre a Bíblia, como ela veio, para onde ela vai, como interpretar. Então, nós vamos falar muito mais amplamente e hoje temos tempo limitado. Então, umas perguntas que temos hoje é o seguinte: por que isso é tão importante? É porque tem alguns aqui na igreja que vamos ter o um entendimento que vai dizer assim: ó, a Bíblia diz isso, então deve ser verdade. Então, devo obedecer? Por que a gente está tendo essa conversa? E outras pessoas podem dizer assim: ó, opa, calma, calma, calma. Não precisa nem começar a falar o que você acha que é autoridade. Não precisa me dizer o que eu devo fazer com a minha vida. Eu vou me virar e vou fazer o que eu quiser. Muito obrigado. Então, há todos os tipos de opiniões a respeito da Bíblia. O contexto que nós crescemos. Ou se nós formos honestos conosco, as nossas opiniões sobre a escritura e a autoridade talvez não sejam as mesmas opiniões que as pessoas que estão ao nosso redor. Então nós vamos essa manhã mergulhar mais a respeito desses assuntos. Então precisamos fazer três perguntas essa noite, essa manhã. Qual é o propósito? Qual é o propósito da Bíblia? Por que ela foi escrita? Qual é o seu propósito? Por que temos que fazer isso? Seguir a Bíblia. A segunda pergunta é: a Bíblia é confiável? Então nós temos a Bíblia, ela existe. Mas por que temos que confiar nela se já passaram mais de 1.000 anos desde que foi escrita? Muitas traduções. Por que eu devo confiar? Quais são as razões para confiar na Bíblia? E a última é, que é a pergunta: e daí? Que autoridade a Bíblia tem? Porque elas falam algumas coisas que são claramente confortáveis, mas falam outras coisas que são muito desconfortáveis. E o que eu tenho que fazer com isso? A Bíblia tem autoridade sobre a minha vida? Então, normalmente, quando eu falo sobre as três coisas, isso é um curso de pós-graduação completo. Mas nós agora vamos abordá-los 30 minutos nessa manhã. E agora eu gostaria de você encorajá-lo a participar de um desses seminários para aprender mais. Mas hoje aqui nós vamos fazer o que pudemos para responder essas três questões. Então, essa manhã, o que eu quero convidá-lo a fazer é deixar tudo que está na sua mente, tudo que esteja acontecendo em casa, na escola, no trabalho, na semana passada, ou que está vindo nessa semana, se você puder colocar isso de lado por alguns minutos e deixar que eu tente colocá-lo nesse mundo das escrituras, para que nós possamos responder uma dessas perguntas de forma mais eficiente. Então, deixa William, deixa Burnaby, deixa Canadá, deixa 2023 de lado e se junte comigo nessa jornada sobre as escrituras, de onde elas vieram, para que tenhamos uma experiência melhor nessa manhã. Agora, para nos ajudar a chegar lá, devemos chegar na grande narrativa das Escrituras. O primeiro ato registrado de Deus foi criar o mundo e trazer ordem ao caos. A palavra caos, ela vem no primeiro verso de Gênesis. Então Deus trouxe beleza, estrutura e disse que tudo era bom. E nesses primeiros capítulos mostra uma coisa linda. Mas quase logo depois, a humanidade falou: não, vamos rejeitar a Deus. E trouxeram o caos de volta ao mundo, através do pecado. E logo depois disso, Deus disse: eu tenho um plano. E começa a trabalhar com alguém chamado Abraão. Antes era Abrão, depois virou Abraão, que virou o pai de um povo chamado Israelitas. E o plano de Deus era trazer a salvação através desse povo até culminar na pessoa de Jesus Cristo. Então, essa é a grande história das Escrituras. É claro, se você conhece todas as Escrituras, há muito mais coisas, mas essa aqui é um resumo. Então, hoje eu quero que você pense desde o começo, logo depois que esse grupo foi formado, Israel. Você pode lembrar da Israel a história de Êxodo, quando o povo de Israel cresceu e se tornou um país dentro de outro país, Egito. Eles eram oprimidos, eram perseguidos e foi muito difícil naquele momento. E eles chamaram, clamaram a Deus e Deus disse: ok, eu vou salvá-los. E Deus falou, novamente, tem uma grande história aqui, não vamos entrar nessa história, mas um ponto-chave é que o ato de salvá-los foi um ato de graça incrível. Podemos falar aqui também que o Novo e o Velho Testamento são deuses diferentes? Claro que não. O Deus do Novo e o Velho Testamento são os mesmos deuses, um Deus exatamente gracioso que mostrou um grande ato de graça salvando seu povo. E logo depois de salvá-lo do Egito, eles foram ao Mar Vermelho. Atravessaram e Deus falou: agora deixa eu dizê-los como vocês devem viver. Obedecer à lei é uma resposta à salvação e não um requisito, como disse Jesus. Então as escrituras foram escritas e a pergunta é: como eu vivo agora de acordo com Deus? Então, depende de como você conhece, pode ser a Torá, o Pentateuco, as escrituras, Hoje são conhecidos como as Escrituras. E o que quer dizer nas Escrituras? É como nós devemos viver lealmente a Deus em resposta à sua graça. Então, deixa eu ler aqui alguns versos de Deuteronômio 5 e 6. Vão ser vários versos, mas vocês vão entender o que eu quero dizer logo depois que terminar de lê-los. Vai ficar muito claro para vocês. Ouçam, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhes estou anunciando. Aprendam-nos e tenham cuidado de cumpri-los. Você nos relatará tudo o que o Senhor, nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos, disseram a Moisés. Quem dera estivesse sempre o coração a esta disposição para temer e me obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com ele e seus descendentes para sempre. Você ficará aqui comigo e lhe anunciarei toda a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que você lhes ensinará, e que eles deverão cumprir na terra que eu lhes dou como propriedade. Por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Esta é a lei, os decretos, as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou e que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra a qual estão indo para tomar posse. Desse modo, seus filhos e netos temerão o Senhor e obedecerão a todos os seus decretos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Obedeça e ouça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem. Obedeçam cuidadosamente os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e os preceitos e decretos que ele lhes ordenou. O Senhor ordenou que obedecêssemos os seus decretos. Se tivermos cuidado de obedecer toda esta lei perante o Senhor nosso Deus, como ele nos ordenou, isso será justiça para nós. Uau! Isso é realmente não precisa de muita explicação ou interpretação, não é? A relação entre os seguidores de Deus e as palavras escritas de Deus é bastante clara. Aqueles que vo de vocês que são leitores da Bíblia provavelmente notaram que pulei alguns versículos. Mas essa é a realidade de como nós devemos nos comportar. Essa é a forma de fazer. Essa é assim que a Bíblia descreve. Então, se você está familiar com essa escritura, vocês perceberam que eu pulei alguns versos. E no verso 4 tem alguma coisa chamada chamar, que é o que as pessoas, que é um texto muito belo e tradicional para os judeus. Em Deuteronômio 6, de 4 a 9, diz assim. E você vai ver como é um texto lindo do que a escritura é e de como ela deve ser integrada nas nossas vidas. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Esses mandamentos que lhes dou hoje devem estar em seu coração. Ensine-os em seus filhos. Fale sobre eles sentado em casa e andando pelo caminho, ao se deitar e ao se levantar. Amarre-os como símbolos em suas mãos e prenda-os em suas testas. Escreva-os nos batentes das suas casas e nos seus portões. Duas coisas aqui. Você notou quem começa aqui? É Deus. E você vê aqui que onde ele deve ser colocado? Em todos os lugares. Falado em todos os lugares. E também tem uma explicação aqui, quem está falando? É o Senhor. Quem é a pessoa que está falando? Eu não sei se você já notou que pessoa fala essas palavras é quem dá poder e autoridade às palavras. Então, pense quando você era uma criança, jantando com o resto da sua família, e quando você está sentado com todos na mesa, e tinha alguma coisa no seu prato que você tinha que comer e que você não queria comer. Então, imagine esse cenário, imagine o meu irmão mais velho falando: Mark, come seu brócolis. E eu vou obedecer? Eu vou dizer não. Eu vou dizer: Brent, você come seu brócolis. E ainda coloco o meu brócolis no prato dele, e aí começa a briga. Mas se a minha mãe falasse para mim: Mark, come seu brócolis, eu ia obedecer? Eu iria. Eu poderia até reclamar um pouquinho, mas eu obedeceria. Por quê? Porque a minha mãe tinha autoridade sobre mim, sobre a minha vida. E faz a diferença quem diz as palavras. Vamos voltar a isso daqui a pouco. Então, temos esse texto que foi escrito há muito tempo, esse texto tradicional. E ele fala de Deus, ele traz autoridade de Deus. Mas pode ser tentador falar: isso foi o Velho Testamento. Foi muito tempo atrás, diferentes culturas e línguas. Porque eu devo continuar seguindo esses ensinamentos? Depois de tantas traduções, como isso ainda se aplica a mim? Novamente, isso é uma conversa muito grande. Então, vamos falar sobre isso mais no dia 10 e 11 de fevereiro, no seminário. Mas aqui nós vamos te dar quatro evidências, que são pontos-chave para mim de como eu devo confiar na Bíblia. E são essas quatro coisas aqui. São evidências externas, apontam para um livro histórico. Isso é uma conversa também muito longa. Mas eu só quero dizer aqui o seguinte: muitos de nós aqui acreditam em Platão, Aristóteles, e ninguém duvida dos seus escritos. Mas o que é fascinante aqui é que olhar que o manuscrito do Velho Testamento, os manuscritos, eles estão lá ainda 1.000 anos depois que eles foram escritos. E ninguém questiona a sua autenticidade. Quando você vai para o Velho Testamento, você olha que vários desses manuscritos têm 150 anos depois que as pessoas foram escritas. Ou seja, em vez de 1.000 anos, como Platão, são 150 anos, são muito mais próximos dos seus autores. Então, tem muitos fragmentos e manuscritos parciais que confirmam a evidência histórica dos livros do Velho Testamento. Há provavelmente mais evidências históricas da Bíblia do que qualquer texto ou livro da história antiga. Então podemos ter um alto nível de confiança que é um livro histórico, porque é superior a muitos outros textos antigos que nós consideramos confiáveis. E eu quero mostrar aqui uma figura de um desses textos. É chamado de Leningrad Codex, de Êxodo 15. Então, esse manuscrito tem mais de 1.000 anos e mostra, escrito da direita para a esquerda em hebreu. Se você for de cima para baixo, é um Êxodo 15. Então, toda a nossa Bíblia, não importa se você, o que você esteja lendo, todas estão baseadas nesses manuscritos. Então, esse aí é o Êxodo 15, quando o povo atravessou o Mar Vermelho e Miriam estava cantando uma música celebrando a vitória do povo de Israel. Então, você pode perceber que ele também é escrito de uma forma que você vê ondas também. Então, não é só histórico, mas também é artístico. Então, nós não vamos entrar nos detalhes, mas é de fato fantástico. Em segundo lugar, a evidência interna aponta para um livro confiável. Algumas das perguntas usadas para verificar a veracidade de algo são: é consistente internamente? É coerente? É aberto, é acessível? Então a resposta para todas as perguntas é sim. É importante que a Bíblia contenha relatos de testemunhas oculares e descrições de eventos que são tanto positivos quanto críticos. As Escrituras não apresentam uma versão falsa do cristianismo no Instagram, descreve os primeiros seguidores de Jesus. Finalmente, de uma perspectiva histórica, os escritos são muito mais próximos dos eventos que os personagens sejam lendários ou míticos. Então, isso dá autenticidade ao texto, porque não apresenta uma visão falsa. Isso é uma coisa muito importante aqui no nosso contexto. Por conta da idade dos manuscritos, não tem muito tempo para que esses eventos se tornem como se fosse uma lenda ou um mito. Porque se elas forem escritas durante aquele período em que as pessoas estão vivendo de fato o que acontecendo, elas podem questionar e falar: não, não foi bem assim que aconteceu. Então, elas podem ser testemunhas de fato do que aconteceu. Pode parecer um pouco coisa de nerd aqui, mas o que eu quero dizer é que existe um alto nível de confiança no que aconteceu. Em terceiro lugar, a experiência pessoal aponta para um livro poderoso. Por milhares de anos, as pessoas descreveram o lugar transformador da Bíblia, transformando vidas, e inúmeras pessoas foram mortas por acreditar nela, se tornando verdadeiros mártires do cristianismo. Então entendemos aqui que há algo poderoso. Então a Bíblia não é apenas mais um livro. E quarto, é isso. Jesus aponta para um livro divinamente inspirado. Jesus acreditava que era inigualável e baseou seu ensino nisso. Ele chamou a palavra de Deus, ele se referiu a ela como autoridade. Ele disse que não poderia ser posto de lado e usou as escrituras para determinar a verdade. Então aqui tem muita informação, nós podemos nos aprofundar mais nos seminários. Mas eu vou concluir dizendo aqui, a Bíblia é confiável. Se você lembra do que falamos há alguns minutos sobre como a pessoa que diz as palavras é quem dá autoridade às palavras, vamos falar um pouco mais disso agora. Porque se fizermos agora um avanço na história, para alguns anos depois de Jesus, quando os primeiros cristãos lideravam a igreja primitiva, logo depois da ressurreição, um dos líderes daquela igreja, chamado Paulo, estava ensinando vários líderes, e um deles era Timóteo. E era muito difícil ser um líder da igreja naquele momento. Então, Paulo estava encorajando. E uma das letras, Paulo fala sobre como Timóteo deveria ser lembrado do que é a Escritura. E eu quero ler isso agora para vocês, porque é muito interessante o que ele fala sobre essa conversa que nós temos aqui sobre as Escrituras. Então, se você tem uma Bíblia, abre 2 Timóteo 3, vai estar também na tela. 2 Timóteo 3, de 12 a 17, o que podemos explorar muita coisa. Então, vamos lá. Começando no versículo 12 de 2 Timóteo 3. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Devemos parar aqui, agora. Entender isso aqui melhor. Todos que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Eu não gosto de ouvir isso. Ninguém gosta de ouvir. A vida de cristão deveria ser a mais fácil? Alguém aqui que quer viver a vida de Cristo quer ser perseguido? Não, né? Mas vamos entender melhor essas palavras. Se você quiser seguir as Escrituras e Deus, se você quiser ser fiel a Deus, da forma como Ele espera que nós sejamos, você deve estar preparado para isso. Mas é um tópico para outro momento. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Essa é uma visão bastante elevada da Bíblia, não é? Vamos aqui falar sobre alguns pontos. Então, você lembra do que eu disse sobre como a autoridade das palavras está diretamente ligada a quem está falando essas palavras? A frase inspirada por Deus fala sobre a natureza da Bíblia. Sua natureza, seu lugar e, finalmente, a razão de sua autoridade. A Escritura vem de Deus. Deus e o seu Espírito são a chave para inspirar e explicar a Escritura. E é importante não tentar separar as palavras de Deus da pessoa de Deus. Quando fazemos isso, teremos problemas. Quando entendemos que eles são inseparáveis, tudo faz mais sentido. A palavra de Deus e a pessoa de Deus. Então, gostaria de encorajá-lo a manter os dois sempre juntos. O pastor Ray mencionou que eu já fiz algumas ultramaratonas na minha vida, e é fascinante, porque toda corrida ela tem um regulamento. Se você conhece isso, você deve conhecer as regras. E disse aqui, esse é o percurso, esse aqui é o GPS que você deve colocar no seu relógio para que você não se perca. E tem cada estação descrita para que você possa saber que está no caminho certo. Você pode ouvir fone de ouvido ou você não pode. Você pode usar bastões para te acompanhar ou não. Então, todas elas têm regras. mas elas só falam das regras e não como você deve ganhar ou qual é a melhor estratégia. Ele não mostra o que vai acontecer quando você se machucar ou se você em algum momento quiser desistir. Novamente, um livro de regras ele não diz tudo o que vai acontecer. Ele não vai dar todo o sentimento que é correr ou chegar na reta final. Isso é uma das coisas que nós podemos ver, podemos comparar como a Bíblia. A Bíblia contém regras, sim, contém várias, mas é muito mais do que isso. Ela descreve a vida como ela deve ser e descreve a vida como ela deve funcionar junto com Deus, como ela deve se desenrolar da forma como Deus quer. E não deve ser vista somente como regras. Então, para mim, eu entendo isso como uma coisa muito importante. Eu sou um seguidor de Jesus, está aqui o livro das regras, e isso seria muito chato, porque tem um monte de regras aqui que eu devo seguir. E qual é a razão disso? Mas quando você entende o que a Bíblia está propondo e entende o que ela quer para o seu futuro, você percebe que ela tem o poder para transformar vidas. E para mim, isso transforma e muda tudo. Então, onde isso nos leva? Que diferença isso faz para nós hoje? Eu preciso dizer algumas coisas hoje. Em primeiro, uma palavra para aqueles que acham que essa conversa é irrelevante. Eu não estou nem aí. Ok. Então, se você não liga para isso, eu não posso fazer muita coisa para ajudá-lo. E se você acha que você pode se virar sozinho, eu não posso te oferecer muita coisa. Mas eu te encorajo a continuar procurando Deus. E eu quero te perguntar, quero te pedir aqui para ler Lucas 15 e entender o quanto Deus ama você. Mas para aqueles aqui nesta manhã que desejam viver a vida que Deus planejou, uma vida de dependência na palavra de Deus, o que é que eu preciso fazer? Eu gostaria de sugerir cinco ideias. Eu não queria falar de cinco passos, mas cinco ideias para pensarmos, para ajudar a cada um de nós a viver uma vida experimentando a beleza e o poder da palavra de Deus. Aqui é a primeira pergunta. Eu preciso conhecer a Bíblia. Aqui estou pensando no conteúdo da Bíblia. Você leu a maior parte? Você já leu tudo? Para que eu seja um seguidor de Jesus e conheça a sua palavra, eu preciso conhecer a Bíblia. Então, leia a palavra de Deus, não só um verso, leia um livro inteiro, leia um testamento, leia várias passagens da Bíblia, para que você conheça de fato. Você já leu a Bíblia de fato? Porque às vezes nós formamos opiniões e nunca lemos a Bíblia. Mas você de fato já leu? Do começo ao fim? Eu diria para você falar ela de forma inteira ou de forma temática, você pode decidir, mas ela fala sobre o meio ambiente, sobre sexualidade, sobre relacionamentos. Então, se aprofunde, leia, entre em estudos bíblicos no seminário, mas aprenda, entre no conteúdo dela. Segundo, é isso, eu preciso acreditar na Bíblia. Então, não necessariamente eu só preciso ler, mas preciso acreditar no que eu estou lendo. Isso pode ser desafiador. Eu não quero acreditar nisso porque não é o que eu quero ouvir e está me fazendo desconfortável, está me fazendo as relações que eu tenho desconfortáveis. Então, eu não quero acreditar nisso. Então, de outra forma, eu quero acreditar, mas tenho tantas perguntas e questionamentos. E isso pode ser o terceiro passo na sua jornada, que novamente pode ser você, direcionando você a se aprofundar mais e um desses cursos, seminários, para que eu possa de fato confiar na Bíblia e acreditar no que ela diz. E o terceiro passo é isso. Eu preciso me submeter à Bíblia. Essa é bem difícil. Ninguém gosta de se submeter a ninguém. Você provavelmente também não gosta. Talvez nem goste da palavra submeter. Então mude. Diga, coloque seguir, coloque obedecer. Se a Escritura realmente vem de Deus e tem a autoridade de Deus e a voz de Deus, então faz sentido para mim ter autoridade sobre a minha vida e dizer: ok, se Deus está dizendo, Deus sabe mais do que eu, então eu vou obedecer. É bem mais complexo que isso, mas se você se esforçar, pode fazer isso de forma mais fácil. A quarta, eu preciso ter sabedoria para saber como viver de acordo com a Bíblia. E como é que isso se aplica agora, nesse ano de 2023, aqui no Canadá, aqui em Vancouver? Então, o que que isso quer dizer? Novamente, os pequenos grupos vão te ajudar, né? Já falei várias vezes que essa é uma sugestão interessante, mas ela vai te dar mais sabedoria sobre como você viver de acordo com a Bíblia. E a última é: eu preciso coragem para agir de acordo com o que a Bíblia diz. Eu preciso de coragem. Eu preciso ter coragem para seguir a Bíblia ou para fazer o que eu estou fazendo agora, nesse momento. Eu não sei qual dos cinco pontos você se encaixa. Eu gostaria de você refletir sobre ele e passasse a trabalhar nisso na sua vida. O que eu preciso cada vez mais aqui é coragem, pessoalmente. E eu sei como fazer isso. Mas se eu fizer isso de fato, vai me colocar numa posição meio estranha. Vai fazer eu perder amigos ou relacionamentos, as pessoas vão achar que eu sou alguma coisa, vão me acusar. Então eu tenho de fato coragem de agir. Então isso é o que eu tenho dificuldade pessoalmente. Então, de qualquer forma, pense nesses cinco e pense, tente entender de alguém que possa ajudá-lo nessa jornada. Pode ser alguém que está no seu grupo de oração, na igreja, algum pastor, um líder, e eu peço que você, agora nesse momento, envie para mim, agora nesse momento, no seu celular, você pode escrever para mim, você pode pensar dessas formas e você pode esquecer daqui a pouco. E aí, daqui a pouco, você pode não fazer mais isso. Então, você pode, de fato, escrever isso para que você não esqueça. E antes de eu finalizar aqui com uma oração, eu gostaria de pedir uma coisa. Toda segunda de manhã, eu sento em frente ao computador, digito uma breve atualização de oração que envio por e-mail para as pessoas na América do Norte. Eu destaco áreas em minha liderança e no Ministério do Seminário pelas quais preciso de oração. Eventos futuros, oportunidades para o seminário em que precisamos de discernimento. E peço a essas pessoas, aos meus amigos, e eu coloco aqui, ó, está o meu e-mail aqui. Eu não vou passar o seu e-mail para ninguém, mas se você gostaria de orar pelo seminário, me envie um e-mail e me peça para colocar na sua lista de oração. Também está no nosso centro de recursos lá na frente. E eu gostaria muito que você se juntasse à minha oração toda segunda de manhã. Eu não vou colocar o seu e-mail em outra coisa, novamente, somente na lista de oração. Então, deixa-me orar para que tenhamos coragem de crer e viver o que a palavra de Deus nos ensina. E eu vou deixar alguns pontos para reflexão, mas me deixe orar agora por você e pela nossa igreja, por essa igreja, para que nós possamos de fato viver a Escritura nesse mundo de hoje, tão complexo. Vamos orar. Santo Deus, eu te agradeço muito porque o Senhor nos deu as Escrituras. Porque o Senhor tinha seus pensamentos, suas palavras, seus valores condensados naquela escritura para que possamos lê-la e entendê-la, para que possamos estudá-la, discutir e obedecê-la, para que nós não tenhamos que adivinhar o que o Senhor quer, mas temos a sua escritura. E obrigado por esse presente que o Senhor nos deu. Te peço que o Senhor nos dê a coragem que precisamos para ler e acreditar e seguir da forma que o Senhor deseja, da forma que o Senhor quer. Pode ser difícil e desafiador, Senhor Deus, mas Pedimos que o Senhor nos ajude. Pedimos que através do teu Espírito tenhamos o poder e a disciplina e a humildade para seguir essa jornada contigo. E eu peço por essa igreja, para o Willingdon, para essa comunidade, para que não brilhe a luz da Willingdon, mas que brilhe e reflita a luz de Jesus e gere transformação nessa comunidade. Te peço que dê coragem e sabedoria para que possamos representá-lo de forma correta nesse mundo. Senhor Deus, obrigado pelas suas palavras, obrigado por Jesus. E falamos essas palavras em nome de Jesus. Amém. Qual desses elementos é o mais difícil para você agora? 1. Eu preciso conhecer a Bíblia. 2. Eu preciso acreditar na Bíblia. 3. Eu preciso me submeter à Bíblia. 4. Eu preciso de saber.